dia, 9 horas 36 minutos, 18 graus é a temperatura, tempo nublado, choveu muito ontem, especialmente à noite. Tem previsão de chuva para esse sábado, durante o dia, final de semana, no domingo também, e friozinho chegando na segunda-feira. Primeiro friozinho do ano em Passo Fundo. Programa Sem Segredo, começando na sua Uirapuru, 102.5 FM. Estamos ao vivo também na TV Uirapuru, pelo Facebook, pelo canal do YouTube e pelo rdurapuru.com.br. 9:37, 18 graus a temperatura, e eu sou Zumara Colucci, fico na sua companhia até às 11 horas da manhã. O programa Sem Segredo de hoje vai tratar de um tema que tem preocupado aí muito nacionalmente, preocupação com endividamento, preocupação com vícios, preocupação com perdas, né, de vidas, inclusive, que é o vício em jogos, os jogos online, o famoso Tigrinho, outros nomes que tem por aí, as bets também e tantas outras formas de aposta que existem na internet, que as pessoas estão se perdendo. Nos últimos anos, o Brasil vem testemunhando um crescimento explosivo no acesso e na popularidade desses jogos online, especialmente as chamadas bets, apostas esportivas, os cassinos virtuais, que são esse, o nome que eu dei aí, que é o Tigrinho. E o que começou como uma forma de entretenimento acessível e a promessa de dinheiro fácil, transformou-se em um grave problema de saúde pública e socioeconômico. O vício nesses jogos, muitas vezes invisível nos estágios iniciais, já se configura como uma epidemia silenciosa, alimentando o superendividamento das famílias e desencadeando uma série de doenças psicológicas e físicas. As consequências financeiras podem ser devastadoras. Inicialmente, muitos apostam valores pequenos. Contudo, à medida que as perdas se acumulam, aumentam-se as apostas na ilusão de uma grande vitória redentora. O resultado é um ciclo vicioso. Perde-se dinheiro da conta corrente, depois das economias. Em seguida, recorre-se ao cheque especial, ao cartão de crédito e, por fim, empréstimos consignados e agiotas. Pois o Sem Segredo de hoje vai tratar desse assunto. Pergunta para o nosso ouvinte, a gente sempre faz uma perguntinha para o nosso ouvinte. E quer saber, você não precisa nem se identificar se você não quiser, tá? Você já perdeu ou conhece alguém que perdeu o controle em jogos online, como as bets ou o jogo do Tigrinho? Se você quer dar o seu depoimento, se você quer falar de algum caso que você saiba, conhece, ajude a fazer o programa, porque é importante que esses casos venham à tona, porque muitas pessoas podem se identificar. E identificando o problema, talvez possam buscar uma ajuda, possam buscar a solução. Então, você pode participar do programa. Se você não quiser se identificar, repito, não vamos lhe identificar. Você pode ligar para os telefones 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Pode mandar também o seu torpedo para o 991-629923 ou o WhatsApp 991-629943. É claro que eu convidei aqui pessoas especialistas que podem nos ajudar a entender tudo isso que está acontecendo e ajudar você aí que está passando de repente por essa dificuldade a compreender que tem saída, né? E que você pode deixar esse vício, tem como deixar. E também pode ajudar, vai ajudar certamente a abrir seus olhos. Não tem dinheiro fácil nessa vida, gente. Não tem. Ou você tem muita sorte de ganhar numa Mega Sena, que é uma loteria oficial, ou, né, não tem, tem que trabalhar, não adianta, tem que se dedicar. Então, participe do programa, estão conosco aqui no estúdio a delegada de polícia, Carolina Goulart, ela também é professora da Atitus, a advogada especialista em direito digital, Gabriela Valduga, que já esteve em outros momentos aqui conosco, e o professor, psicólogo e professor da Atitus, também trabalha com saúde mental no município, não é? O departamento, o setor de saúde mental, talvez, Pablo Canal Costa. Eu vou começar aqui com a delegada Carolina Goulart. Meu bom dia, obrigado pela sua presença, delegado.
Bom dia, Zumara. Bom dia aos ouvintes da Rádio Irapuru. Em nome da Polícia Civil, agradeço o convite. Estamos sempre prontos aí a colaborar com informações aí para a comunidade.
Também quero dar bom dia para a advogada Gabriela Valduga, que está conosco mais uma vez aqui para tratar desse tema, né, doutora Gabriela?
Delegada não, é Emma, delegada. Né? Quem sabe algum dia, já falei pra Carol, quem sabe algum dia eu mude, né? Mas bom dia, muito obrigada pelo convite, Zumara, bom dia aos nossos ouvintes, Carol, Pablo. É, vai ser um prazer conversar com você sobre um tema tão delicado.
Delicado.
Quanto às apostas em geral, né?
É verdade. E o Pablo também, que já esteve conosco em outras ocasiões. Pablo, obrigado pela tua presença aqui.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com a Zumara, com a Carol e com a Gabriela. É um tema muito relevante, né, para a sociedade. A gente vê que cada vez mais em evidência.
Fala bem pertinho do microfone, senão a gente não consegue te escutar. Ah, okay. Isso, então, isso.
Primeiramente, agradecemos a oportunidade do convite de estar aqui, né, buscando também auxiliar a população aí dentro dessa questão super relevante.
Eu vou começar contigo, Pablo. O que é o vício em jogo? Tem uma definição já da ciência, da medicina, para identificar a pessoa que tem vício em jogo?
Sim, houve uma mudança recente, embora é um acompanhamento assim, de décadas, né? Mas nós estávamos mais habituados a tratar a adicção, o vício, como questão de dependência química de substâncias, mas atualmente o vício em jogo, né? Principalmente de azar, jogos de azar, de aposta, tem encontrado uma relevância tão grande na sociedade que os cientistas, enfim, precisaram estudar o fenômeno e hoje a gente tem considerado, assim, dentro da mesma categoria dos vícios de adicção a substâncias, a gente encontra junto ali os transtornos aditivos, né? A gente encontra já também vícios em apostas, como jogos de azar e tal. Né?
Eles podem ser equiparados, né, a um vício em drogas, por exemplo?
Eles podem ser equiparados na questão de que os processos e os mecanismos são os mesmos, são muito parecidos. As substâncias que vai envolver ali, que vai despertar no cérebro, né, dopamina e tal, são as mesmas, os mesmos efeitos, e o poder de vício, adicção é o mesmo também, embora a gente não está falando de substâncias químicas. Sim. Os efeitos são os mesmos.
A pessoa não consegue parar.
Isso é o que vai definir, assim, quando se inicia um transtorno, né, de adicção, que é a perda do controle. Perda do controle sobre os dispositivos, sobre as apostas, sobre a participação, a renda dentro dessas plataformas, né?
Como é um vício que pode ser equiparado a outros, como você citou aqui, a drogas, tem solução? A medicina tem solução para isso? A psicologia tem solução? A pessoa pode se curar, digamos assim?
Sim, só que quando a gente fala assim que tem solução, tem que tomar um cuidado, porque a gente pensa assim, não, vou me envolver lá, depois tem solução, né? Não é bem assim. É certo. Óbvio que o que existe é tratamento, né? O processo de cura, assim, solução é algo mais além, assim, mas o importante é a gente saber que existe o tratamento, e ele pode ser longo, mas é muito importante.
Eu queria, depois eu posso fazer te provocar em relação a isso, fazer uma comparação com as pessoas que são alcoólicas, são dependentes de...
Alcoólatras.
Alcoolistas, tá. Tem um método que diz, hoje não, primeiro gole, né? Uhum. Essa prática, digamos assim, hoje não vou jogar, ela pode ser utilizada para quem está em tratamento, caso de jogos?
Pode sim, inclusive... Né, essa filosofia de evitar o primeiro gole, ela vem dos Alcoólicos Anônimos, né? E hoje a gente tem, inclusive, os jogadores anônimos, né? Pessoas que se
formaram,
foram formando também. E aí uma das regras é essa, evitar abrir o aplicativo ali, evitar a primeira aposta, né?
Talvez até desinstalar o aplicativo do
celular.
Seria
o ideal, né? Uhum. Por causa que quando a gente fala assim da perda do controle, as pessoas geralmente, eu não vou perder o controle, eu tenho o controle, eu sei o que eu estou fazendo, o dinheiro é o meu. E isso, na verdade, é uma ilusão do controle. A pessoa acredita que ela está em poder sobre as suas emoções, sobre as suas finanças, uhum. até o momento que ela começa a perder, e aí ela vai tentar superar aquela perda, vai perder mais, e aí aquela ilusão do controle vai por água abaixo. A emoção vai colocar ela a apostar cada vez mais, e a perda vai ser cada vez mais. Uhum. Junto a isso, problemas familiares, sociais, vão vir em
endividamento e outras coisas muito mais graves.
Coisas muito mais graves, né? A gente sabe que os riscos para tentativas de suicídio na população que aposta é de 15 a 20 vezes mais do que a população comum, assim, que não participa uhum. desses jogos, né?
Claro que a gente, como veículo de comunicação, tem como... não é uma estratégia, mas como ética, não divulgar suicídios. É. A gente fala sobre o tema, já fiz programas aqui a respeito, porque é importante também alertar a população, mas a gente tem conhecimento de pessoas que perderam a vida, quer dizer, tiraram a própria vida em função das bets. Isso já é, digamos assim, de conhecimento da comunidade de ocorrência disso. Mas eu quero falar com a Gabriela sobre as diferenças dos jogos que a gente tem hoje na internet. Porque tem bets, tem tigrinhos, tem apostas até na guerra, né? Que tem um nome para isso. Eu queria que tu nos explicasse as diferenças e quais jogos a gente tem aí disponíveis.
Claro, bom dia, né? Então, Zomar, a gente passou por uma evolução legal aqui. Eu até trouxe alguns dados para a gente falar, mas até 2018, desde 1946 até 2018, a gente tinha uma proibição absoluta. O que a gente tinha? Mega Sena, essas casas que fazem esses sorteios, que na verdade são chamadas assim. Em 2018, a gente teve uma lei do Temer, a Lei 13.756, caso alguém queira pesquisar, que disse que a gente podia ter essas apostas de cota fixa. A lei ficou de ser regulada, vem decreto, cai decreto, enfim, nunca acabou por nunca ser regulada. E criou um limbo legislativo para a gente muito grande, que é quando a gente viu surgir todo esse universo dos jogos, das apostas, das plataformas de bets e das coisas. Aí, em 2023, veio uma lei que ela exigiu que para a gente ter uma bet, uma casa de apostas regulamentada no Brasil, eu precisava ter um pagamento de outorga, de autorização de 30 milhões de reais pela empresa. Eu preciso ter uma sede física obrigatória no Brasil, então uma empresa com CNPJ, representante legal. Né? Eu preciso ter uma tributação de 12% sobre a empresa e de 15% sobre os ganhos em cima das apostas. Né, e a proibição de alguns jogos, de alguns bônus, de algumas publicidades, que é o que a gente veio vendo também quando teve aquela CPI com a Virgínia. Ela divulgava plataformas de jogos, né? E aí agora surge um novo contexto, que é dessas apostas preditivas que a gente fala, e a gente tem na data de
apostas ontem, preditivas.
Então, é assim, quem vai ganhar as eleições? Fulano ou Beltrano. Você bota sim ou não. E você aposta com outros jogadores e ganha a partir daí. Quem vai ganhar o Grenal, que eu não sei quando vai ter, mas vamos supor, deste sábado.
Uhum.
Grêmio ou Inter. Quem votar e ganhar, leva uma parte do prêmio e divide com os outros. Isso foi proibido. Na verdade, eu até estava com a data aqui para falar bem certinho para vocês. Ficou proibido a partir do dia 4 agora de maio. Mas a Anatel já vem derrubando, eles já derrubaram mais de 39 mil domínios irregulares, mais de 203 aplicativos removidos em lojas virtuais, mais de 697 contas bancárias ligadas a operações ilegais foram encerradas, notificação de instituições financeiras 1.665 e sites bloqueados 28 plataformas. Então a gente tem aqui um cenário muito complexo. Então uhum. O que eu teria uma bet hoje regulamentada? Essa que cumpre as obrigações legais. Tem representante no Brasil, tem CNPJ, tem uma sede, está autorizada para operar e está pagando as taxas sobre isso. E aí a gente tem um universo paralelo, que são esses jogos virtuais, como o jogo do Tigrinho, que ele é o mais famoso. E aí não tem ninguém no Brasil responsável por isso. Eles ficam geralmente em Curaçao ou em outras ilhas que são paraísos fiscais. Quando você perde, a gente não tem como ir atrás. Não tem como achar um dono, não tem como entrar com um processo, não tem o que fazer. Então esse cenário, ele acaba por ser ainda mais arriscado.
O tigrinho é um jogo de... é um cassino.
É mais ou menos,
um cassino, um caça-níquel ali.
Uma máquina caça-níquel.
Máquina de caça-níquel, é isso. Esse não tem o que fazer.
Ele é terrível.
É tigrinho e outros nomes, né? Que eu acho que eu nem sei se tem outro.
É tigrinho, foguetinho, leãozinho, enfim. Eles usam vários bichos mesmo, né? Piratinha, enfim. Eles vão criando, tinha um que era um passarinho que tu tinha que ficar apertando, quando o passarinho, conforme ele ia subindo, você ganhava tanto dinheiro. Quando o passarinho caía, você perdia tudo. Então você tinha que parar no momento exato. Eles criam várias formas das pessoas acharem que conseguem ganhar dinheiro, mas a gente tem que falar que essas plataformas, elas são criadas para a plataforma ter lucro, não para nós. Então, por mais que a gente tinha campanhas dos influenciadores falando ganhei tanto no tigrinho, ganho tanto no tigrinho, bug do tigrinho, está pagando tanto, a plataforma foi feita para ela lucrar e você perder. E muitas vezes, mesmo que você ganhe, a chance de você receber o pagamento é mínima. E de novo, se eu não tenho representante legal no Brasil, se eu não tenho ninguém responsável por essa plataforma, nós não temos como acionar ninguém para pedir o seu valor de volta.
E esses programas são feitos para atrair mesmo. É toda uma engenharia por trás para a pessoa ficar ali fixada na tela. A gente já fica fixada na tela no Instagram, rolando tela no YouTube, rolando tela de tudo quanto é jeito. Nos jogos, mais ainda, Gabriela.
Mais ainda, porque ele tem as cores, tem os sons. Quando você está perdendo e vai fechar o aplicativo, ele te dá um ganho. Aí você quer, agora eu estou ganhando, eu vou jogar mais um pouquinho. Aí você perde, aí não, eu vou recuperar o que eu ganhei. E eles fazem com que você fique nesse círculo
vicioso.
Eu sempre troco se é círculo ou ciclo.
É círculo vicioso.
Nesse círculo vicioso que você não consegue sair, você fica naquela, ah, eu perdi tanto, agora eu vou recuperar. Hoje eu tô com sorte, já ganhei tanto. Ou a plataforma te dá um bônus pra iniciar ou pra voltar a jogar. Então eles também usam ferramentas, essas que não são legalizadas, né? Ferramentas para te deixar com vontade, com a sensação de que vai melhorar. Uhum. Que o que você perdeu, você vai recuperar. Que você vai ter um ganho expressivo de valores aqui. E repito, se você tiver o ganho expressivo na plataforma, você não vai receber. Não adianta se iludir.
Não vai, só vai perder. E olha só, vamos ver aqui um ouvinte que manda um recadinho. Bom dia, jogo é jogo, tem os lícitos e a contravenção, mas o tal tigrinho e o craque das apostas, esse vicia mesmo. O Terres que mandou o recadinho aqui. Bom dia, Zumara, ganhei bastante dinheiro, porém ao mesmo tempo que ganhei, perdi o dobro. Claro que foi coisa pequena, porém entendi que não valeria a pena. Uma coisa de 50, 100 reais, mas nunca mais joguei. É a maior furada que tem. Meu cunhado joga até hoje, é viciado em joguinhos, porém tenho o entendimento de não gastar a vida no jogo. Sempre joga coisa de 5, 10 reais. Ganha e perde esse mesmo valor, mas tem o controle próprio. Eu parei total, porém não teria esse controle. Pois é, ele tá falando de controle aqui, mas eu acho que a pessoa que insiste em jogar, talvez ela não tenha um controle, né, Pablo?
É, acontece um fenômeno assim que é muito parecido com o vício das drogas. Você sabe que você está perdendo saúde em fazer aquilo, mas faz igual. No jogo é o mesmo, você sabe que está perdendo dinheiro. Só que o nosso cérebro, ele nos engana, ele esconde todas as vezes que a gente perdeu, ele esquece, ele vai lembrar só daquela vez que a gente ganhou uma vez e teve uma explosão de dopamina,
felicidade
ali. É aquela sensação que fica e a pessoa vai tentar várias vezes, pode ser que a gente comentou ali de 5 reais, 10 reais, 5 aqui, quando vê no fim do dia foi 100, foi 200.
É porque se tu vai jogando de 5 em 10, tu não tem a percepção isso. De quanto tu tá perdendo. É. Não
aí,
soma.
Aí que gera o vício, a adicção ao jogo em si, ao processo ali de tentar ganhar. Né? E tem um fenômeno assim, principalmente no do tigrinho, que acontece que vai rolando as barrinhas lá e você perde, mas ele te dá lá que você quase ganhou, faltou só uma lá. Essa sensação do quase ganhar é uma balinha de açúcar, assim, para o apostador. Na próxima ele acha que ele vai ganhar, ele vai colocar o dobro para tentar recuperar o que perdeu e vai perder tudo. Né?
É importante a gente trazer que assim, se todo mundo perdesse sempre, ninguém iria jogar. E a plataforma não iria funcionar. Então eles dão aquele gostinho de vitória de vez em quando e para algumas pessoas, para que elas sintam, elas falem, não, mas eu ganhei. E esse relato positivo de eu ganhei, eu recebi, é o que faz com que os outros entrem também. Mas isso faz parte da arquitetura do sistema, do programa, enfim, né, do jogo. E ele vai fazendo com que você jogue. É a mesma coisa os cassinos nos Estados Unidos, né? As máquinas são programadas para cada tanto tempo liberarem um prêmio. Aqui vai ser a mesma coisa. Só que a gente está falando de algo totalmente desregulado, né? E fora da nossa legislação pátria, que a gente não tem.
Não tem como acionar. 9:57, 18 graus é a temperatura. E você? Você já perdeu ou conhece alguém que perdeu o controle em jogos online, como as bets e esse joguinho aí do Tigrinho e todos os mais bichinhos que eles colocam no nome desses jogos? Você pode ligar para o programa de hoje, 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Pode mandar o seu torpedo no 991-629-923 ou no WhatsApp no 991-629-9943. Estamos ao vivo também na TV Uirapuru, pelo canal do YouTube, pelo Facebook e pelo site. É só acessar lá rduirapuru.com.br. Outro ouvinte aqui, ó, sobre os jogos do Tigrinho, ele põe ali um tigrinho, uma figurinha. Conheço sim um caso grave. Teve uma mulher já viciada em substâncias, drogas, pegou lá seus 15 mil de herança e jogou tudo no Tigrinho. Gatilho para muita gente, é triste isso. Ela disse que pegou lá um dinheirinho e jogou tudo. Delegada Carolina Goulart, a polícia tem uma dificuldade para acionar ou para tratar esses casos virtualmente, porque no ambiente físico a polícia tem ação específicas também em jogos de azar que são ilícitos. Jogo do bicho, tem os cassinos. Quantas vezes, não é, foram fechados aqui em Passo Fundo cassinos clandestinos. Agora, no ambiente virtual, é complicado para a Polícia Civil atuar.
Então, Zumara, vamos só contextualizar um pouco, uma linguagem talvez um pouco mais simples, o que pode e o que não pode, né? Em complemento a Gabriela. Nós temos as bets legais e as bets ilegais, né? As legais, e eu já começo dizendo a minha opinião particular, jogo é ruim, o jogo sempre tem um contexto histórico de ligação com o jogo, com o crime organizado no nosso país, com lavagem de dinheiro, e além dos danos que ele causa ao jogador, seja qual tipo de jogo, jogo do bicho, caça-níquel, bingo, nós tivemos uma passagem no nosso país de possibilidade de legalização dos bingos, lembra que tínhamos os bingos? Então tem casos de vícios de lá, e agora piorou muito. Então, por mais que tenha legalizado as bets através da lei 14.790 agora em 2023, né? Algumas apostas, né, foram legalizadas no nosso país, eu sou completamente contrária e eu acho que é a opinião de grande parte da polícia. Mas, infelizmente, gira dinheiro em torno dessa legalização. Para te ter uma ideia, mensalmente, dados do Banco Central, são 20 a 30 bilhões de reais que são apostados no nosso país todos os meses em bets legais. O que são as bets legais?
Dinheiro.
É muito dinheiro que o nosso povo dispensa em apostas legais. Estou falando das legais. Quais são as apostas legais? Então, as bets legais. Como a Gabriela disse, as bets legais têm que ter autorização do Ministério da Fazenda para operar, né? Inclusive patrocinam muitos times de futebol. Hoje, os maiores patrocinadores hoje do esporte no nosso país são bets. São legalizadas, pagam impostos, então gira aí mais ou menos, conforme dados que eu também pesquisei, mais ou menos 900 bilhões de reais que gira, e daí recolhem impostos essas bets legais. Então o governo tem interesse em legalizar, né? Tem que ter sede no Brasil e no final os sites de aposta tem que ter bet.br. Quando tiver bet.br, significa que tu tá, então, num site de apostas legalizado no nosso país, tá? paga imposto, é possível. O apostador nunca comete crime, seja apostando nas bets legais ou na ilegal, seja até no jogo do bicho ou nesses caça-níqueis, nesses cassinos, nunca o apostador está cometendo crime, tá? Quem comete crime é quem explora, então, esses jogos de azar. As bets legais, eu também, apesar de ter a legalização, eu sou contrária e eu sei que muito gira em torno dessa questão, desse lobby político, desse dinheiro que gira e poder econômico que gira em torno dessas empresas, mas o nosso país, então, optou em legalizar. Nós da polícia, em relação às bets legais, não nos cabe agir de maneira nenhuma. Que nós agimos nas bets ilegais, que são esses sites de apostas, muitas vezes com sede em outros países, tá? Que prometem ganhos e benefícios mentirosos, né? Como o jogo do Tigrinho. E aí seduz, né, pelas redes sociais, principalmente usando influenciadores digitais. Por isso que nós temos visto operações agora da polícia prendendo influenciadores digitais que fazem propaganda de quem? Das bets ilegais. O caso da Virgínia, que inclusive essa influenciadora, né, para quem não conhece, às vezes a gente fala Virgínia de tão conhecida que é, parece que todo mundo conhece.
É, eu não conheço
a Virgínia, Zumara? Não, eu não conheço. A Virgínia é uma influenciadora digital que faz propaganda de bets legais. Né?
Ela fez, né, Carol, por muito tempo do jogo do Tigrinho.
Também. Ah, ela fez, mas agora ela faz de bets legais esportivas, né? Então teve essa CPI onde ela foi ouvida, enfim. Mas eu não tô falando de Virgínia, agora tô falando desses influenciadores que são presos porque eles fazem propagandas de bets ilegais, prometendo ganhos que não são reais. E que crime esses influenciadores estão cometendo? Crime de estelionato. Eles estão enganando os seus seguidores, chamando para o jogo, chamando para essas plataformas ilegais. Então, eles estão cometendo crime de estelionato. Quem opera a plataforma ilegal também está cometendo crime de estelionato, que é difícil de descobrir, o operador da plataforma, né? Quem... E temos também a questão da lavagem de dinheiro. Recentemente, vocês podem ver na mídia aí que foram presos dois MCs, não me lembro o nome deles agora.
No Rio de Janeiro.
Né?
São Paulo e Rio de Janeiro, né?
Com envolvimento justamente com essas bets ilegais e com o crime de lavagem de dinheiro. Porque elas servem para lavar esse dinheiro criminoso que às vezes vem do tráfico de drogas.
Tráfico de drogas.
E outras coisas mais.
Muito bem colocado, delegada Daniela. E aqui...
Carolina. Todo mundo troca,
meu faz Deus
essa
do
troca.
Céu. Não, olha só. Delegada Carolina Golatti, por favor, desculpa, delegada. Olha só, tem uma pergunta aqui. O meu ex-marido joga no jogo do Tigrinho com o meu CPF sem o meu consentimento. Isso é crime?
Não. Como eu digo, o apostador não comete crime algum. O apostador... Conforme o Pablo relatou, né? é uma vítima, é um viciado. Eu vou ser bem dura nas palavras, porque eu acho assim que essa é a oportunidade de alertar a população. E tem que ser direto e dura. O apostador é uma vítima viciada que está colocando o dinheiro que deveria ir para comida, para o lazer saudável, de um cinema, de um passeio no shopping, do Netflix. Que ele deveria assistir um filme ou jogar um futebol, ele está colocando dinheiro no jogo. E então o apostador sempre é vítima, ele não comete crime algum.
E aqui o outro ouvinte complementando isso, Carol, que ele diz o seguinte, ó: bom dia, eu era viciada em jogar nas loterias, já faz 3 anos que parei e aí me sobrou dinheiro.
Pois é.
A gente sempre fala, né, Zumara, antes de você dar o horário, que... Quando a gente começa a escutar esses relatos, ah, mas eu jogo só R$5. Eu sempre digo, coloque num caderninho, anote esses 5 em 5 e você vê no final do mês, no final do ano, o quanto você não gastou em jogos que era só R$5.
E eu vejo lá na delegacia, o que chega pra nós, assim, que isso não é crime, né? Apostar não é crime. Mas eu vejo, assim, relatos de pessoas de todas as classes econômicas e de todas as idades viciadas, principalmente no jogo do Tigrinho e também nos esportivos, né? Eu vejo muito, principalmente homens, né? Nesse site de apostas, relatos, né? De esposas preocupadas porque o marido... E apostas legais, não no jogo ilegal, né? Então, realmente, é um cenário bem preocupante.
Falando de jogo, entra quem quer, como todos sabem, jogo é jogo, ganha e perde. Como diz, dinheiro é fácil, mas tem aquela história, vai fácil também. Bom dia a todos, ele não quer dar o seu nome aqui, mas também não precisa dar. 10:06, 18 graus a temperatura, a gente faz aquele intervalinho rapidinho e voltamos em seguida. Dez horas 11:00, temperatura 18 graus, tempo nublado, programa Sem Segredo. Pergunta, você já perdeu ou conhece alguém que perdeu o controle em jogos online, como as bets, tigrinha, etc, etc? Você pode ligar para o programa, 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Tem o Torpedo também, no 99162-9923 e no WhatsApp no 99162-9943. Tem ouvinte na linha, vamos ao ouvinte, bom dia.
Alô, bom dia, Zumara.
Tudo bem, seu Ibar?
Tudo bom, Zumara? Bom dia, 102.5, Rádio Irapuru, bom dia, convidados, bom dia a todos. Acho o seguinte, o jogo é uma herança portuguesa, trazida pelos portugueses desde o descobrimento do Brasil. Então é um vício, não vou dizer que seja uma perdição, porque não tem quem não faça uma fezinha num jogo do bicho, num bilhete, numa loteria esportiva. Agora, deixar-se dominar pelo vício, daí complica. Eu acho que quando ganhar, tem que sair fora. É mesmo que o jogo de carta, o pôquer, qualquer tipo de jogo. Viciou, perdeu. Viciou, você foi. Aí tu arrisca tudo, arrisca a tua vida, arrisca o teu patrimônio, quando tu vê, tu tá sem nada. Uhum. É uma ilusão, é uma ilusão. Hoje tu ganha, amanhã tu perde e vai levando, mas eu acho que no fundo é só uma ilusão. Então é o seguinte, é um vício que tem que ser controlado. Conta do bilhete, jogo, loterias, essas coisas aí, tudo. Tem que fazer uma fezinha, eu faço também de vez em quando, mas deixar se dominar. Tem que ser uma força de vontade tua. Você tem claro. Que dizer não, ganha e cai fora.
Tá bom. Certo, seu Ibar. Obrigada,
obrigado,
viu?
Bom final de semana a todos.
Tá certo. Olha, tem um depoimento aqui que eu vou ler. Meu pai perdeu tudo devido a esses jogos malditos. Perdeu duas casas, dignidade, destruição da família. Tentei interditá-lo, não consegui. Não obtive apoio dos demais, aí ela fala de profissionais aqui. Triste, triste. Com essas leis porcas, não temos respaldo. Tentei de tudo, cansei, larguei de mão. Mas quando adoeceu, aí eu tive que cuidar, me afundar em empréstimos para auxiliá-lo. Dói muito, tenho ódio, raiva. Trabalho em dois empregos para meu nome ficar limpo devido aos empréstimos. Apenas um relato aqui para as pessoas ficarem atentas. Então, situações que a gente talvez nem conheça e que aqui estão aparecendo. Bom dia, eu acho que tem alguns jogos ilegais que às vezes ajudam quem está apertado, como por exemplo o jogo do bicho. É ilegal, mas paga bem e a pessoa gasta pouco e não tem quem não jogou ou joga, seja quem for. Vou deixar para a delegada Carolina Goulart aqui falar sobre isso depois, porque antes eu vou falar com o Pablo, porque o Pablo atende no Núcleo de Saúde Mental do município de Passo Fundo. E lá também chegam pessoas nessa situação, Pablo. O município tem uma estrutura ou atende pessoas que estão buscando ajuda?
No município de Passo Fundo, a gente tem na rede municipal psicólogos nas unidades básicas de saúde. A pessoa que ela sente que ela está com um problema de vício em jogos de aposta, ela pode buscar apoio. E em casos graves, assim, que realmente a pessoa se considera no fundo do poço, né? Existe o serviço especializado no CAPS Álcool e Drogas, o CAPS AD, que ele fica ali nos fundos do Colégio Fagundes dos Reis, na Paissandu, com a 7 de agosto, bem na esquina. Atualmente a gente tem um grupo de apoio, né, de jogadores adictos. Os psicólogos lá realizam atividades semanais. A pessoa passa por um acolhimento no CAPS, né, e é direcionada ao tratamento mais adequado. Mas posso dizer assim que é uma demanda crescente, que tem aumentado muito. O Brasil, ele já é assim um país considerado um paraíso para as empresas de aposta, e o Rio Grande do Sul, ele é hoje o maior, os maiores índices de apostadores. O último dado que saiu mostra que 37% dos adultos no nosso estado já se envolveram em algum tipo de aposta, assim. Alguns se tornam apostadores crônicos. E isso se dá até por isso que a gente estava, esses relatos que a gente viu hoje, né? Que o Brasil, ele tem uma cultura do jogo já de muito tempo, né?
Sim,
o jogo
uh-huh.
do bicho, etc e tal. E essas empresas encontraram um terreno fértil aqui. Pouca instrução, pouco conhecimento sobre os perigos e uma cultura do jogo, né? E a grande questão, assim, que a gente regulamentou em 2023, as bets de esportes, né, regularizadas e tal, com o intuito de então recolher impostos, já que as pessoas vão apostar mesmo, vamos recolher impostos. Mas tem uma coisa muito preocupante, que nesse um ano e pouco da regularização, se percebe que tudo aquilo que se arrecadou de impostos, 3 vezes mais é gasto em tratamento.
Em saúde.
Em saúde. E aí satura também os serviços do SUS, os serviços... Enfim, porque não é só o apostador que acaba sendo prejudicado, é todo o seu contexto familiar, é a criança que vai ter ansiedade porque ela vê que tem um problema na família, é a esposa que vai entrar em depressão, é o familiar que vai estar sendo assediado para emprestar mais dinheiro, né? E esse é um erro também, emprestar dinheiro para alguém que a gente sabe que é apostador. Você só vai estar dando o próximo passo para ele efetuar a próxima aposta.
E deixa eu só interromper, porque
não,
achei
não.
essa questão de emprestar dinheiro importante, me lembrei de algumas situações que eu já vi lá na polícia, como cresceu o número de agiotagem vinculado a isso, né? Então, o apostador pega o dinheiro com o agiota, né? E depois não paga o agiota, e aí o agiota começa a fazer aquela cobrança, às vezes ameaça com arma de fogo e tudo mais, e quando a polícia chega e começa a investigar a fundo, a motivação é dinheiro que pegou emprestado do agiota ou de pessoa motivada pelo vício no jogo.
Com certeza. Gabriela, tem que falar das crianças e adolescentes, porque agora tem uma nova regra, porque também elas estavam envolvidas em jogos do Tigrinho e outros jogos.
Agora, Zulmara, em relação ao ECA digital também e outras leis que vêm surgindo nesse sentido e medidas que vêm surgindo, a gente não pode mais ter publicidade direcionada sobre jogos e apostas para crianças e adolescentes. Influenciadores que têm o seu público-alvo ou o seu maior número de seguidores entre adolescentes, principalmente, que a plataforma não poderia ser para crianças, né? Não pode direcionar conteúdos de jogos, tem que ter um símbolo de proibido para menores de 18 anos no lado dessa publicidade. E para acessar uma plataforma de jogos hoje, eles já estão exigindo reconhecimento facial. Claro, a gente sabe que ainda é burlável, ainda é frágil esse reconhecimento, mas ele é uma tentativa de limitar o acesso inicial por crianças e adolescentes a essas plataformas, mesmo que elas estejam no celular dos pais. Então, para abrir, a gente vai ter que reconhecer que não se trata de criança ou adolescente.
O problema que eu vejo, interrompendo a Gabriela, assim, que foi colocado muita regra para tudo. Nós conseguimos, então, fazer uma boa lei com muita regra. O problema é operacionalizar a lei. O problema é a fiscalização. A lei existe, a regra existe, mas... E tem o Ministério da Fazenda estrutura suficiente para fiscalizar no nosso país... todas essas bets e todas essas regras que foram colocadas. Então é muito bonito às vezes ter o papel, né, com a lei, né, às vezes até endurecendo como a bet vai se estabelecer, a questão criminal para quem descumpre, mas a hora de fiscalizar o Estado, né, o Estado que eu digo com letra maiúscula, o Estado como um todo, o Brasil, ele não tem a estrutura para fazer a fiscalização, às vezes não tem policial para fazer operação de combate. Então, por isso é importante também refletir sobre isso.
Aqui um outro ouvinte, ó. Bom dia, eu estou com um problemão na família. Minha irmã e cunhado aposentados se perderam nesses jogos. Ela não é mais a mesma, assim que eles ficam sozinhos e jogo para cá e jogo para lá. Viraram dois viciados. Aí ele diz aqui que são cabeças fracas, né? Descobriu que existem entidades como os Alcoólicos Anônimos, só que é para tratar pessoas viciadas em jogos. Quando isso chegará? Mas acabamos de dizer aqui que o município tem uma estrutura para receber essas pessoas.
Então, o que nós temos no CAPS-AD é um grupo recente, assim, né, organizado pelo psicólogo João, lá, grande profissional, que está começando assim, com essa demanda, então as pessoas podem buscar um acolhimento para ver a sua necessidade, né? E tem a nível nacional os jogadores anônimos, né? Ainda não, nós não temos fisicamente no Rio Grande do Sul, mas há um site que é jogadoresanônimos.com.br, onde tem encontros pelo Zoom, pela internet, assim. Uhum. Grupo de apoio online, né? E ele vai se expandindo aos poucos.
O problema, né, todo é a vergonha de buscar ajuda. Isso. Esse é um problema.
Esse é um alerta que a gente faz, porque nós temos que cuidar, assim, para não tratar, não condenar, não julgar o apostador, né? Porque ele tem que ser visto como uma pessoa doente. Ele está viciado, ele é uma pessoa doente e ele precisa de ajuda, não julgamento. Porque uma das coisas que leva as famílias a terminarem por causa das apostas é a vergonha de procurar ajuda. Quanto mais julgamento eles recebem, menos eles vão sentir a vontade de buscar ajuda, de falar sobre o que está acontecendo. Eles vão começar a mentir sobre o destino do dinheiro, o que está acontecendo. E tem uma coisa que ela é muito psicológica, assim, que é um fenômeno que a gente chama de FOMO, né? Em inglês é Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. Você vê 10 influenciadores nas redes sociais dizendo que estão ganhando. Você vê uma pessoa lá no teu trabalho dizendo, olha, eu joguei aqui e ganhei. Você não sabe que por trás ela perdeu 10 vezes e ganhou uma vez. E ela quis dizer que ela ganhou para se sentir com o alecrim dourado, né?
Uhum.
Os influenciadores, eles ganham eles não vão mostrar as perdas. Eles ganham para mostrar que eles estão ganhando, que eles estão por cima. E a gente tem essa sensação, nossa, tá todo mundo ganhando, eu tô ficando de fora. Mas é muito bem pelo contrário. Uma pessoa ganhou, 100 pessoas perderam. E eu digo uma coisa, assim, quando foi regulamentada as bets, uma das regras era que se coloque, jogue com responsabilidade, tipo beba com moderação, né? Mas eu pergunto assim, jogar com responsabilidade, será que realmente existe jogar com responsabilidade? Quando, mesmo que eu ganhe algum valor, eu souber que aquele valor que eu ganhei é em base que outras famílias foram destruídas para mim receber um pouco daquele valor, será que isso é jogar com responsabilidade? Será que realmente vale a pena? Será que é um dinheiro, digamos assim, com a consciência limpa? Pensar bem, assim, que para uma pessoa ganhar, muitas outras se destruíram, perderam a vida, perderam a família e muitas outras.
Tem aqui um áudio do Dr. Érico Hector, que mandou pra gente. Vamos rodar, Piroli.
Bom dia, Zumara. Eu, Érico Hector, estou ouvindo o programa de vocês, muito interessante, muito importante. Eu quero salientar alguns aspectos, assim. Esses jogos, antigamente, eram chamados de jogos de azar, esse tipo de jogo, porque não é para dar sorte. Quem ganha é banca, quem ganha é bet, quem ganha é o organizador do jogo, são jogos feitos para perder, né? Mas gera ilusão, a fissura, a excitação, que da próxima vez eu vou ganhar, e tem todo um algoritmo feito intencionalmente, a pessoa joga, perde, joga de novo, ganha um pouco mais, aí se entusiasma, volta a jogar e perde. Então tem um algoritmo feito com a intenção para as pessoas perderem. Então, assim, isso é muito importante que as pessoas saibam, que as pessoas levam em conta, que não é questão de sorte e azar. Aquilo ali é feito para se extorquir dinheiro e é facilmente viciante nesse sentido, que fica aquele desejo, aquela emoção, aquela expectativa. Por isso que as pessoas viciam, e isso é tão grave quanto dependência de álcool, de nicotina, de maconha e assim por diante. Parabéns pelo programa.
Aí então, Dr. Érico Hector participando do programa, 10h24, 19 graus a temperatura. Gabriela, você tem um case que eu acho que podia trazer pra gente, para exemplificar, não é uma pessoa daqui, mas que procurou o escritório. Queria que tu nos contasse o que aconteceu com essa pessoa.
Ela nos procurou, Zumara, porque ela já tinha chegado no extremo, né? Ela, dentre essas plataformas, assim, várias plataformas, é importante até a gente colocar, não existe um jogo do Tigrinho só. São várias plataformas que existem dessa mesma modalidade, de outros tipos de golpes também. Na situação desta senhora, ela tinha um contexto familiar delicado, um complexo todo mais profundo, mas ela utilizou o dinheiro da poupança dos filhos. E ela apostou tudo isso nessa tentativa de, você tem que atingir um certo valor para poder recuperar. Se você tiver tantos ganhos na plataforma, aí a gente te libera com uma taxa menor, imposto menor, e papapá. Tem toda uma lábia, que a Carol pode até falar melhor que eu depois, que o estelionatário traz de te convencer. Resultado, ela perdeu mais de 200 mil reais, que era a poupança dos filhos. E ela nos procurou porque ela ia ter que contar isso para o marido, para a família. Isso podia gerar N situações drásticas. alguns dos valores que ela foi pagando por fora, a gente conseguiu até buscar CNPJ, dados bancários, levavam a algumas favelas em São Paulo, no Rio, provavelmente de fachada também, boa parte dos valores nem estavam no Brasil mais. E aí a gente chegou num ponto que a gente disse para ela, olha, nós não temos o que fazer com isso, você pode levar para a polícia, você pode levar adiante, até porque para advogado entrar com um processo desses, e é importante a gente colocar que a gente tem colegas que já morreram em razão disso, por causa dessas facções criminosas que ficam por trás, né? A gente não tem, a gente fica de mãos atadas. E a polícia, que nem a Carol falou, não tem capacidade de dar conta de todos esses problemas que a gente vem enfrentando. Então, naquele contexto, a gente teve que orientar ela mais para um auxílio psicológico do que propriamente um auxílio jurídico, porque um processo a gente não tinha quem processar.
Pois é, é interessante tu colocar isso, porque assim, às vezes as pessoas, vou processar, não tem como.
Não tinha, né? Infelizmente, a gente até entrou em contato, pediu auxílio, mas não tinha quem processar, porque a plataforma em si não estava no Brasil, um processo internacional, um custo muito caro, até a gente conseguiu localizar, mesmo quando buscavam-se os dados daquela empresa internacionalmente, tu via que era um endereço de fachada, que não tinha nenhum tipo de fundamento. E aí a gente até pode entrar com um processo, tentar um processo internacional, mas a chance disso ser positivo e resultar em algo válido, fora que aqui a gente teria exposição desta pessoa e eventualmente desta família com um processo judicial também.
É como a Gabriela falando, me veio uma coisa na cabeça, que eu não gostaria de dizer isso, mas... se tiver que instruir aos jogadores que forem jogar em alguma plataforma, que cuidem se a plataforma é bet.br. Se a plataforma terminar com bet.br, significa que ela é uma plataforma sediada no Brasil, regulamentada, que paga imposto. Então, essa é a orientação policial. Porém, a orientação sempre é não apostar. Né? Não apostar para não entrar justamente numa situação, mas se for apostar, tomar esse cuidado.
Aí com essa plataforma .com.br, se tiver que entrar com uma ação, daí é possível, Gabriela?
Claro, aí a gente vai ter que analisar se a pessoa perdeu o dinheiro, sim, porque ela colocou e perdeu.
Qual é a circunstância?
Qual é a circunstância? Mas sim, tendo algum indício de golpe ou fraude aqui no meio, a gente tem que ter, tendo o bet.br, a gente tem um endereço no Brasil, um representante legal no Brasil e alguém que a gente pode direcionar esse processo e pelo menos tentar entender o ocorrido e reduzir as consequências que a pessoa teve.
10 horas 28 minutos, 19 graus a temperatura. A gente faz mais um intervalinho e voltamos para a última meia hora do programa. Dez horas 32 minutos, 18 graus é a temperatura. Programa Sem Segredo de hoje trazendo informações bem importantes aí para você que tá aí viciado no joguinho do Tigrinho, nas bets, etc. Mesmo as legais, mas principalmente as ilegais. Preste atenção, olha, isso pode te adoecer, adoecer a sua família, pode levar a um colapso financeiro irreversível em alguns casos e muitas pessoas sofrendo em relação a isso. Nossa ouvinte aqui diz o seguinte, ó, parabéns pela escolha do tema e dos convidados e comenta o seguinte, às vezes parece que as tragédias ocasionadas pelo vício nesses jogos está distante de nós, mas aqui na nossa cidade acontecem muitos casos e as pessoas não sabem como procurar ajuda por vergonha e pela falta de informação. Então o programa está servindo para isso, para dar informação. A gente já falou aqui, o Pablo, né, disse, olha, o município tem, através dos CAPS, CAPS AD, que dá atendimento a essas pessoas, já tem um grupo de pessoas aí que são viciadas em jogos, que estão recebendo esse atendimento. Ser acolhido nesse momento é importante e não tenha vergonha, isso é um problema. Como disse a delegada Carolina Goulart, a pessoa que joga, ela não está cometendo um crime, ela é uma pessoa doente e uma pessoa doente precisa de ajuda de especializados. A gente está nos 30 minutinhos aí finais do programa, eu vou começar aqui com a delegada Carolina, porque ela me disse que viu muita coisa já chegando na polícia de pessoas que tiveram que cometer crimes, inclusive, para pagar o vício do jogo. É isso, delegada?
É, infelizmente é isso que eu já presenciei, assim, né? Às vezes aconteceu muito furto mediante fraude, que é aquele furto desvio no próprio trabalho, na própria empresa, ou até no órgão público que trabalhava. E a pessoa sem antecedentes criminais, e aí na hora do depoimento vai questionar, mas tá, mas por que que tu desviou dinheiro? Ah, eu sou viciada no jogo do tigrinho, tava passando por um momento difícil, então eu, né, desviei esse dinheiro para sustentar esse vício, ou pessoas que deram golpes em familiares justamente para sustentar o vício, e sem falar em suicídios, né, que já motivação foi esse endividamento por causa do jogo, essa vergonha, né, de contar para a família, e que levou as pessoas a tirar a própria vida. Como sabe disso, num local de suicídio, eu trabalhei 12 anos no plantão, então sempre faz questionamentos sobre possíveis motivações, e em algumas situações já vieram esse endividamento pelo jogo, que levou então a tirar a própria vida.
Agora, é importante, vou lhe interromper para dizer o seguinte, a pessoa que joga e é um viciado em jogo, ela não está cometendo crime, mas ela passa a cometer crimes para pagar esse vício, aí sim ela tem que responder,
claro,
judicialmente.
Claro, aí sim, e essas situações que eu vi, as pessoas foram presas em flagrantes aplicando outros golpes, ou desviando dinheiro, principalmente nos locais de trabalho, as situações que eu vi, né, estavam desviando dinheiro ali, não vou abrir aqui locais
com certeza,
que trabalhavam,
uhum,
né? Mas estavam fazendo desvios nessas empresas aí para sustentar esse vício.
E aí respondem judicialmente.
Respondo.
Gabriela, em outros países, como é que é a situação dos jogos? São proibidos, não são? Tem problemas semelhantes ao do Brasil?
Bom, vou pedir ajuda para os colegas que a gente estava conversando até no intervalo, mas o mais famoso é os Estados Unidos, né? Onde a gente tem Las Vegas, famosa pelos jogos de aposta. Nos Estados Unidos tem uma regra muito interessante, financeiramente falando, para a economia do local, que é onde a gente tem casa de aposta física, né, Las Vegas, não pode entrar virtual. Então isso é para barrar uma competição financeira entre esses locais. Mas a gente sabe que a aposta por si só gera muitos problemas, eles estão enfrentando também um endividamento muito grande da população nesse. No Reino Unido, salvo engano, eles têm limites, tetos de apostas que as plataformas permitem, que é 2 libras de 18 a 25 anos e 5 libras a partir dos 25 anos. E se a pessoa está gastando muito dinheiro ali, eles têm que enviar um comprovante de renda para a plataforma para demonstrar que não estão prejudicando seus rendimentos, sua família e enfim, sua vivência, né? A Carol comentou do Quênia.
Eu fiz uma pesquisa, né? Quando a gente é convidada a falar sobre um assunto, acho que a gente tem que se preparar. Então, desde ontem eu tenho lido bastante sobre esse tema, e eu vi que é um problema mundial. Um problema mundial no Quênia, um problema muito sério envolvendo a população do Quênia, na África, Ásia. Então, a gente percebe que o problema é mundial. Os países mais evoluídos começaram a disponibilizar para a população, por exemplo, a Suécia, eu li ontem, que tem um aplicativo do governo que tu pode baixar no celular, e é onde bloqueia as propagandas para as pessoas que não querem propaganda desse tipo de jogo, né? Bloqueia para proteger a sua população. Então, eu vejo que os países mais evoluídos têm muito mais ferramenta, muito mais fiscalização. Essa do Reino Unido, não sabia, mas é uma solução boa, né? Vamos combinar que seria uma solução boa. Botar limite de aposta, né? Limitar a aposta a um valor. Pessoas que estão apostando muito dinheiro são bloqueadas, não pode apostar mais do que R$100, por exemplo. Seria uma boa estratégia de proteção da população.
Pablo, tem algum aplicativo que a gente possa baixar para barrar essas bets?
Sim, existem alguns aplicativos, assim, para o bloqueio de aposta, pare de jogar, Bet Locker. Você procura na Play Store ou da Apple Store.
Esse seria um bom caminho para a pessoa que está ali, né, viciada, sabe? Vou dar um tempo aqui.
Olha, ajuda. Tá? Mas dependendo, assim, da gravidade, do contexto, às vezes é melhor desativar redes sociais também, por causa das propagandas. Você procurou uma vez um aplicativo de aposta, você vai receber milhares de vezes propagandas de outros, legais e ilegais também. Dependendo do caso, às vezes até tirar o celular do familiar
da pessoa
que está perdendo renda familiar em apostas. Então, não é algo fácil, é muito difícil de lidar, mas a intervenção é necessária.
Bom, complementando, Zumara, só essa questão das redes sociais, o Instagram, a gente tem a possibilidade de bloquear algumas palavras para que esse conteúdo não apareça para a gente. Então, a gente pode entrar lá nessa abinha, a gente pode passar depois o caminho para o pessoal. A gente entra lá nas configurações, tem um passo a passo e vai em bloquear palavra. E aí você pode colocar bet, tigrinho, tiger, enfim, as variações que a gente pode ter aqui aposta. E esse conteúdo não vai aparecer.
Isso vale mesmo para pessoas que não fazem nenhum tipo de aposta, até para não ficar recebendo essas mensagens no Instagram, na sua rede social.
Eu tenho bloqueado, por exemplo, porque teve um momento que a gente tinha todo mundo recebendo notificação de alguma página de jogo do Tigrinho pedindo para seguir. Acho que todo mundo passou por isso faz um ano e pouco atrás, acredito eu. E eu fiz o bloqueio e bloqueei todas essas. Para mim não aparece nada, funciona super bem nesse sentido. E acredito que seja uma possibilidade para quem está tentando largar um vício ou procurando ajuda e a família talvez intervenha nesse sentido.
10 horas 40 minutos, 19 graus a temperatura. Um outro ouvinte aqui, ó. Bom dia, eu ganho todos os dias, pois eu não sei jogar. E aí ele, né? Ele não sabe jogar e não joga, por isso que ele ganha.
É, inclusive assim, né? Tem pessoas que ela tem um dinheiro sobrando e ela pensa, vou fazer render, vou lá jogar, vou aumentar, etc e tal, né? Se ela fosse no banco lá conversar com o gerente, botar numa aplicação lá de risco baixo, por exemplo, né? Um ano lá. Ele, além de não perder o valor, ele ia estar ganhando, né? Só o fato de ter o dinheiro parado, ele já não estaria perdendo em apostas, ele já estaria ganhando, né?
Pablo, é bem interessante que as plataformas, elas não podem de nenhuma forma colocar essas plataformas, mesmo as legais, de que é um investimento. É. Que você apostar em uma plataforma é uma espécie de investimento. Qualquer palavra que venha nesse contexto é expressamente proibida, inclusive para os influenciadores.
E essa coisa de apostar com responsabilidade, como foi você que trouxe, não existe isso, apostar com responsabilidade.
Né? É uma estratégia de marketing para a pessoa dizer, ah, eu vou apostar com responsabilidade, né? Você tem a ilusão que existe um controle, assim. Mas é muito arriscado esse apostar com responsabilidade, né? Quanto maior o tempo de exposição, maior é o risco de perda. E depois que inicia a primeira perda, a gente tem um desequilíbrio emocional e aí está mais vulnerável a executar mais comandos para tentar recuperar aquilo.
Tem como identificar pessoas que são mais vulneráveis ou propensas a se viciarem?
Sim, geralmente quem tem histórico na família assim, de pessoas com adicção, seja álcool, tabaco, né, tem uma propensão genética a outras adicções, tem que tomar um cuidado maior. Exemplos na família, então o pai que joga, ele não se dá conta, mas ele está modelando, ensinando o filho a apostar também um dia. Sintomas de quem está já desenvolvendo um vício no jogo. Primeiro, a irritabilidade. A pessoa se torna irritável porque ela está perdendo e ninguém sabe por que ela está irritável, ela é bruta, ela fala, xinga todo mundo e tal. Irritabilidade, alteração, oscilação do humor. Um dia ela está super eufórica, depois o mês inteiro para baixo, assim, ela está apostando. E outra questão é a mentira, né? Ninguém sabe para onde está indo o dinheiro da pessoa. Ela recebe um bom salário, mas está sempre endividado, sempre com problemas. E mais grave ainda, a gente sabe que, embora não seja possível apostar com valores de benefícios sociais, tipo Bolsa Família, as pessoas dão um jeito de outras formas que aquele dinheiro chegue lá e usado a aposta. E aí nós temos famílias aí passando até fome, porque...
Sim, endividamento dos brasileiros atingiu um índice absurdo, mais de 40%
E o endividamento de apostas já superou o de cartão de crédito. Vamos pensar que Brasil, né, a taxa de juros que a gente tem, o endividamento de cartão de crédito já é altíssimo. E agora, esse ano, os de apostas já passaram o endividamento do cartão de crédito, para a gente ter uma ideia, a nível nacional, assim.
Porque não pode fazer aposta em cartão de crédito, né, Gabriela?
Não, eu até estava buscando aqui, 80,4% das famílias brasileiras já estão endividadas, de acordo com a pesquisa do ano passado. E tirando a parte do endividamento natural, que eu diria por consumo, ou enfim, créditos não pagos, o da plataforma, ele atingiu patamares que se estima que cada pessoa que jogou perdeu em média R$104 mil.
Nossa, é muito dinheiro.
É
104 mil reais.
Por causa
reais,
da média, né, que eles colocam. E apesar, então, uma plataforma legítima não permite que eu aposte com cartão de crédito. Né? Uma plataforma bet.br não permitiria. Claro que a gente sabe que existem outras formas de pegar um empréstimo a partir do cartão de crédito, trazer para conta. Então não é uma garantia de segurança total. É uma falha que a gente tem, inclusive, a lei ela prevê isso, mas ela não consegue garantir o todo. Mas então, olhando, final, de novo, eu também sou totalmente contrária a apostas aqui, trazendo o meu posicionamento. Isso sequer devia ter sido regulamentado e tornado lícito. Mas se for jogar, é .bet.br, não pode ter cartão de crédito. Tem que ter um número lá no final do site de que ela está regulamentada pelo Ministério. Ela tem representação legal, tu consegue enxergar a CNPJ, tu sabe quanto tu tá apostando e quanto tu pode ganhar. Eu não posso apostar no sim ou não. Então, o que a gente permite no Brasil é aposta contra uma casa de apostas. Não uma aposta contra outras pessoas, neste sentido.
Que tem um nome.
Apostas preditivas.
Preditivas, é. Né? Então, tem um Grenal lá e tu aposta ou no Grêmio ou no Inter. Não pode.
Não pode mais.
Isso é ilegal.
A partir deste mês.
A partir desse mês, isso é ilegal.
Entra em vigor agora em maio, mas a Anatel já está removendo. A gente tem projetos de leis para que jogadores de futebol não possam promover casas de apostas. Projetos para que as casas de apostas não possam patrocinar times de futebol, não pode mais ter na camiseta.
Mas
no
o Piroli estádio. Traz um número aí, quantas casas de apostas patrocinam times de futebol? Campeonato Brasileiro?
É, o Campeonato Brasileiro é patrocinado por 9 casas de apostas. E se não me engano, tem só 2 times do campeonato que não são patrocinados por casa de aposta nenhuma.
Pois é, isso é um problema sério.
É importante só para concluir, Pablo, que a gente não pode fazer apostas esportivas em categorias de base ou em jogadores menores de idade. Isso também é proibido pela lei.
Complementando essa questão dos jogos esportivos, né? A gente está perdendo o real propósito dos jogos, né? A competição saudável, você sentar ali junto com a família, numa televisão, com os amigos, assistir o jogo e tal. Hoje as pessoas estão assistindo os jogos com ansiedade, porque às vezes ela apostou dinheiro ali, perdeu-se o sentido. E a pessoa que gosta de futebol, ela é bombardeada a todo momento por propagandas de aposta. A gente diz, tem o aplicativo, o celular para você não ter acesso, etc e tal, mas é na televisão, é nos serviços de streaming, a cada 15 minutinhos de um filme é uma propaganda de bet, né? Para alguém que tem a tendência ao vício, assim, isso é muito grave.
Isso é grave, porque leva a pessoa para jogar.
Isso, por isso a gente não pode individualizar como seja culpa só da pessoa que se tornou um viciado.
Há todo um sistema para viciar a pessoa.
É um sistema feito para isso. Antigamente as pessoas tinham que ir a um cassino, tinha que sacar um dinheiro, levava uma coisa, perdia isso, perdia aquilo, mas tinha um limite físico de espaço e de valor. Hoje a gente tá com o cassino no bolso, é só você tirar. Tem gente que aposta quando tá no banheiro fazendo as necessidades, tá no trabalho lá e perde produtividade, tá apostando. É na hora ali, né? E aí tem acesso direto a contas bancárias, PIX, isso, aquilo. A possibilidade de perder valores é muito maior. Então, embora a gente fale dessa cultura do brasileiro, a gente tem que ver que hoje, o que as plataformas, os aplicativos, as bets, enfim, elas têm de alcance é muito maior, é exponencial, é muito rápido e direto, né? É, assim, comparar o antigamente com hoje é impossível.
É impossível. Delegada Carolina, pôquer, jogo de carta, o que que a gente tem de informação aí? Porque também temos esses jogos.
Pôquer. Essas cartas, né, não são considerados jogos ilegais porque não são considerados jogos de azar, são jogos de habilidade, né? Então, quando o jogo não depende de sorte, como é o caso do pôquer, né, de inteligência, ele não é considerado jogo de azar. Por isso que a gente vê em vários locais essas casas de jogos de carta aberto, né, principalmente pôquer. E se pergunta, a polícia não faz nada. Não faz nada porque o pôquer é considerado jogo de habilidade, principalmente quando há campeonatos esportivos, né? Tem, inclusive, federações, é considerado um esporte, né? Então, esse jogo é o jogo... Não que eu seja a favor de nenhum tipo de jogo, mas ainda é o jogo mais saudável que a gente pode assim, explorar, né? Se alguém fosse jogar, porque trata questão de habilidade, são campeonatos esportivos, tu fica várias horas jogando até chegar num primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Então essa é a questão.
E aquela canastrinha, assim, com a família em casa, que não joga dinheiro, tá liberada.
Dá pra apostar, então, assim, tá. O ganhador pode levar o bolinho ali. Eu acho que até é saudável pra ter o convívio da família, né? Não tem nenhuma ilegalidade nessa questão aí das cartas, né? Desde que seja tido como um campeonato, né? Como um jogo de habilidade.
Tá certo. Bom, 10 horas 50 minutos, 19 graus a temperatura, estamos quase no finalzinho do programa. Um ouvinte mandou o seguinte recado aqui: atribuo muito a ligação da endorfina barata adquirida com o uso do telefone de maneira descontrolada. O vício tecnológico te faz ficar muito ligado aos processos de estímulo rápido é isso que as bets exploram. Os algoritmos são programados para dar um valor no início e se aproveitar do vício nos propensos jogadores. Olha, tem muita gente que entende isso, que sabe o que aconteceu, mas também tem muita gente, como disse o Pablo, que está aí suscetível a esse bombardeio de informações que a gente recebe a todo tempo, não só no celular, na TV também, né, em todos os outros lugares. Bom, para a gente fechar aqui a nossa roda de conversa, eu vou começar com o Pablo para o recadinho final e quero saber também se, da mesma forma como a Carolina e a Gabriela, você também acha que não deveria ter sido legalizado nenhum tipo de jogo online.
Essa é uma questão muito controversa e é difícil a gente dizer se é melhor regulamentar ou não regulamentar. A gente tentou regulamentar, não deu certo. Talvez já tem propostas de lei para voltar o que era de 2018 para baixo, que era a proibição total, né? Só que quando a gente fala de tecnologias, a gente sabe que tudo que é proibido tem uma outra forma de acessar. Os adolescentes não conseguem acessar as regulares por causa do reconhecimento facial, mas eles vão ter acesso, então, àquelas que é mais fácil perder, que são golpes realmente, né? As ilegais. E, então, é uma coisa muito complicada, assim, não tem uma resposta certa que diga, isso vai resolver. É uma questão social, estrutural da sociedade, e eu acredito que o único caminho é a educação. Começa lá desde a escola, na prevenção, para a gente chegar a um ponto até uma cultura, assim, de que mesmo que existam esses aplicativos e coisa e tal, as pessoas não têm interesse, porque elas sabem que é perder, sabem que é arriscar, elas sabem o poder de destruição antes de se exporem a isso. E olha quantos exemplos a gente já tem aí, né? Só olhar os exemplos aí, será que vale a pena?
E você falou em educação, já tem países... vários países. Primeiro, proibindo o uso de celulares para até adolescentes de 16 anos. Sim. Outros voltando àquela rotina do lápis, da caneta, do caderno e tirando a tecnologia da sala de aula. Será que a gente vai ter esse momento de retroceder também por aqui, Pablo?
Eu não digo retroceder, mas é cada...
Talvez tenha usado a palavra errada, mas... né, vou...
Sim, cada coisa tem o seu lugar, né? As tecnologias ajudam no estudo, educação, na sala dela podem ajudar, mas no seu momento certo também, né? A grande questão é que a arquitetura das plataformas é voltada para a economia da atenção, né? É quanto mais tempo eles te mantêm ali, mais eles estão lucrando. Esse é o grande problema. Enquanto a gente tem essas plataformas predatórias, é muito arriscado deixar uma criança, um adolescente com acesso livre a um celular, né? A grande questão não é a tecnologia em si, é as empresas que estão por trás das ferramentas criadas ali. É isso que a gente tem que bater em cima, a regulamentação das plataformas, seja de redes sociais, seja de propaganda, seja de marketing, de tudo, assim. E aí que é o mais difícil, né? Existe o lobby das big techs, e sempre que eles saem perdendo, a gente não consegue aprovar alguma coisa em congresso, etc e tal, né? muito difícil, assim.
Tá certo. Pablo Canal Costa é psicólogo, professor da Atitus também, atua no Núcleo de Saúde Mental do município de Passo Fundo. Muito obrigada pela participação no programa de hoje.
Eu que agradeço a oportunidade.
Tá certo. Tá
com pessoas maravilhosas aí.
E um ótimo, né? Ótimas dicas foram dadas aqui, muitas informações.
Busque ajuda, né? Essa é a dica principal.
Não tenha vergonha.
Não tenha vergonha. Se é um familiar que está com problema, ajude ele.
A buscar ajuda.
Exato.
Tá certo, Pablo. Obrigada. Gabriela, teu recadinho final também.
Nem o Pablo trouxe, a gente passa por plataformas que, apesar de a gente ter uma lei, uma regulamentação, de novo, quando eu digo que eu não sou favorável à liberação, eu sou do contexto de que a gente nem deveria permitir o jogo, não deveria incentivar o jogo, a gente não deveria ter jogo patrocinando ou sendo patrocinado por essas casas de aposta, aonde a gente não tem conhecimento da sociedade, a gente não sabe o quanto vai ganhar, como vai ser. A gente não tem uma cultura ensinando o que é certo ou errado. E a gente acaba caindo em um limbo. Né? A lei, ela traz alguns requisitos para a gente ter uma segurança, e nesse sentido é extremamente válido. Aonde é mais seguro, se eu quero jogar, se eu quero apostar, eu colocar o meu dinheiro ali e fazer essa aposta. Então, requisitos que a gente possa cumprir, trazer uma segurança para quem joga. Mas essas plataformas ilegais, elas sempre surgiram. Sempre vão surgir, por mais que a gente tenha um trabalho muito grande da Anatel, principalmente nesses últimos dias, né? E, inclusive, parabenizo eles, porque foi um trabalho excepcional que eles fizeram para desativar esses endereços errados e ilícitos. Mas a gente sempre vai ter a plataforma surgindo. Então, de novo, não recomendo que joguem, mas se forem jogar, procurem uma casa de apostas segura, né? Tenham consciência do que estão fazendo, não joguem, né, valores exorbitantes, porque a gente sabe que isso não é nenhuma forma de investimento. Né? Diferente do que o nosso ouvinte trouxe, de que às vezes é fácil de ganhar um dinheirinho rápido, é muito fácil de você perder esse dinheirinho também.
Mais rápido ainda
nessas casas. Então, as notícias que vão ser contadas são sempre as positivas de quem ganhou dinheiro, ninguém fala o quanto efetivamente perdeu, né? Ou o quanto teve aqui da diferença do que ganhou para o que perdeu. Mas é exatamente isso, esse cuidado que a gente tem que trazer.
Tá certo. Gabriela Valduga, muito obrigada pela sua presença e participação no Sem Segredo de hoje. Tenha um bom final de semana aí. Delegada Carolina Goulart também, seu recadinho final, acho que bem importante aí, um recado final seu.
O meu recado final é não jogue. Não tem ganho fácil, não existe almoço grátis no mar. Pega o teu dinheiro, usa para uma coisa saudável, dá valor para o dinheiro do teu trabalho. Tu não vai conseguir uma renda extra no jogo, né? Tu tá sendo iludido por essas plataformas, que apesar de regulamentadas, né, elas existem para te seduzir. Nós não vamos conseguir voltar atrás na proibição, não acredito nisso. Então agora é nós, população, que temos que nos prevenir e entender que isso existe para seduzir. Tu vai perder o teu tempo com a tua família, com os teus amigos, fazendo um hobby para ficar jogando, na expectativa de ter um ganho, e vai te gerar ansiedade. Então só tem coisa ruim, entendeu? Só te traz consequência ruim. Então não joga, por mais que seja plataforma legal, não joga, te policia, vai tentar encontrar uma solução pro pessoal que tá nesse barco. O Pablo já deu aí aonde pode buscar ajuda, assistência, né? E é isso, eu acho que é a hora de todo mundo refletir como o celular tornou tudo muito mais fácil, né? Tornou mais fácil pro bem e pro mal. E em relação ao jogo, o que a gente vê hoje é realmente um cenário muito ruim, um cenário muito propício a engajar essas pessoas, a trazer essas vítimas, a destruir a família. Então é a hora de refletir sobre isso.
Tá certo. Delegada Carolina Goulart também participando do programa, muito obrigada. Bom dia, bom final de semana para ti, para todos os nossos convidados aqui e para quem nos acompanhou no programa de hoje. Né, deixando um recadinho aí, então, acho que ficaram vários recados. Primeiro, dá para bloquear lá algumas palavras no Instagram, dá para baixar aplicativos que bloqueiam esses jogos. Se você tem dúvida aí de que pode se viciar, não jogue, nem nas plataformas legalizadas, como disse a delegada Carolina Goulart. E se você está envolto ou afundado aí num vício com problemas, procure ajuda. Procure ajuda porque tem como sair dessa não é com ajuda especializada. Obrigada pela companhia de todos, 10 horas 59 minutos, 19 graus é a temperatura, o programa Sem Segredo está encerrando e eu, no próximo sábado, estarei em férias. Thaís Risotto fará aqui a companhia de vocês por dois sábados, enquanto eu descanso um pouquinho. Um abraço!